Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Queridos amigos do nosso Porta Aberta, sejam bem-vindos a esta edição e o tema de hoje nos remete ao jubileu. Por quê? Porque vamos celebrar o jubileu dos missionários da misericórdia neste domingo. E conosco está o padre Paulo Della Dea, que atualmente está em Lourdes, na França. Padre Paulo, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Ah, muito obrigado, Bianca. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falar com vocês e com os nossos radiovintes.
Padre Paulo, como eu dizia, esse programa Porta Aberta nasceu em 2015 como um presente, digamos assim, do Jubileu da Misericórdia. E os missionários da Misericórdia também, né? Nasceram nesse contexto e estão aí até hoje. Então, vamos só explicar, contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes. O que é um missionário da misericórdia?
Bom, deixa eu ver. Eu não posso responder pelo Papa, mas pelo que eu entendo da história, o Papa deve ter achado que tinha muita gente pregando a justiça, pregando a condenação e tal. Então, ele criou esse grupo de missionários para pregar a misericórdia e para distribuir a misericórdia. E nos deu o poder que ele tem. Grande parte do poder que ele tem de perdoar os pecados mais graves, mais complicados e tal, que não são reservados a padres normais, não são reservados a bispo, mas são reservados ao Papa, ele nos deu, nos passou, para que a gente pudesse perdoar quase todo mundo. A gente só não pode perdoar pecado de excomunhão, porque tem uma questão jurídica muito complicada, e descomunhão, desculpa, o que eles chamam de cisma, né? Assim, a pessoa que incorre em cisma, então a gente não pode perdoar. Mas fora isso, quase todos os outros pecados a gente pode, justamente para pregar misericórdia, mas para ter uma coisa prática, não ficar só falando, né? Então ter uma incidência na vida da pessoa. Nós retiramos a excomunhão automática, lata sentença, em muitos casos, 5 ou 6 casos que nós temos poder reservado para isso. Então, foi um jeito do Papa distribuir essa misericórdia no mundo inteiro. Nós somos um grupo, acho que, se eu não estou enganado, de 1.100 missionários da misericórdia no mundo todo, porque o Vaticano tem tentado aumentar esse grupo a cada ano com os bispos, né? Então, o bispo apresenta. E apresentando, o Papa dá autorização, dá o mandato pontifício. Então, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. Ele tem pedido que a gente trabalhe em santuários, porque em santuários também tem muito afluxo de gente e as pessoas podem chegar mais facilmente, encontrando o missionário da misericórdia, pedir o perdão e levantar a excomunhão e tal. Parece que foi esse o intuito do Papa, ou pelo menos isso está na prática dos nossos missionários da misericórdia. Nós pregamos e damos a misericórdia para todo mundo que quiser.
E do Brasil é um grupo de 34 padres, é isso?
Menos, acho que nós éramos 26, 27, e eu estou trabalhando na França, no Santuário de Lourdes, então deve ter sobrado 26, eu acho. Mas o Dom Fisichella, ele está tentando, cada visita apostólica dos bispos, ele está incentivando para que se nomeie um missionário da misericórdia, pelo menos em cada diocese. Como o Vaticano já faz alguns anos um trabalho de nomear exorcistas, né? Então, sempre tem um exorcista em cada diocese. Ele está fazendo o mesmo trabalho de aumento dos missionários da misericórdia para ter um padre confessor com plenos poderes para receber as pessoas.
E como se torna missionário da misericórdia?
Então, é assim, o bispo propõe pro Dom Fisichella, né? Monsenhor Fisichella, não Dom, Dom não. É, Monsenhor Fisichella propõe para ele ou para o Papa diretamente, e aí o Papa nomeia manda um documento e a pessoa começa a trabalhar. Nosso compromisso é, cada 2 anos, vir a Roma. De alguma maneira, a gente vem a Roma e tem uma semana de formação. Então, a gente vai tendo uma formação contínua para receber as pessoas, para atender bem, para receber problemas psicológicos, para atender em nome da igreja, para levantar excomunhão, muita coisa assim, né? Então, a cada 2 anos a gente faz uma formação com o Monsenhor Fisichella e sempre tem um encontro com o Papa. Eu acho que esse ano não vamos ter o encontro com o Papa, porque ele está em convalescência, então ele que vai estar de resguardo.
Ok. E o senhor foi escolhido ou o senhor quis ser o missionário da misericórdia?
Olha, na época, o Papa pediu para os bispos nomearem, não indicarem padres. Eu cheguei para o meu bispo e disse, olha, eu gostaria. O meu bispo, na época, disse assim, ah, eu não tinha pensado em você, eu tinha pensado em outro padre, o padre fulano de tal, né? Mas vou nomear os dois, né? Ok, vou indicar os dois. Aí, na última hora, por alguns problemas pessoais, o outro padre pulou fora. Né? Pulou fora, não foi indicado. Ficou só eu mesmo, né? Aí eu vim, o meu bispo me indicou assim no final do segundo tempo, assim, sabe? Na prorrogação, quase. Né? Vamos dizer assim. Cheguei aqui, não tinha nem o meu documento preparado. Falei, a moça, não acho o seu documento. Falei, não, olha, o meu bispo mandou essa documentação um pouco atrasado e tal. Ela foi lá, procurou, achei uma italiana bem simpática, foi lá, procurou e tudo tal, achou. E aí eu depois tive um encontro com o Papa e aí ele deu o mandato pontifício para a gente e tudo tal. E eu estava quase na prorrogação do segundo tempo e acabei ficando eu. Agora o Papa dividiu a minha diocese, então a diocese que eu era missionário da misericórdia não tem mais nenhum. Tem eu que estou na diocese nova, mas estou trabalhando aqui na França, por enquanto.
Diocese, só para a gente falar, né, padre? É diocese de Jaú?
Era diocese de São Carlos, na época que eu fui nomeado. São Carlos é uma diocese até muito famosa no Brasil, deu muitos bispos e tudo. Agora é diocese de Jaú desde 7 de setembro. 7 de setembro foi instalado a diocese de Jaú, o Papa dividiu, então eu fiquei do lado novo.
E como que o senhor foi parar no Santuário de Lourdes, um dos santuários mais amados dos fiéis?
Então, pois é, como essa história dos missionários da misericórdia, ficou um negócio meio estranho. Quando o Papa, no final do jubileu, a gente sabia que era uma tarefa para 1 ano, era o jubileu. Então, bom, eu fiz tudo o que tinha que fazer, as pregações, percorri a diocese, fazendo pregação, atendendo confissão. Às vezes eu atendia a confissão das 6 da manhã às 11 da noite. Sim, aquela coisa assim para acabar, né? Só com o horário de ir no banheiro e comer rapidinho para voltar. Bom, é 1 ano concentrado.
Isso
tal.
Em São Carlos, na época?
Isso, na diocese de São Carlos, viajando e tudo tal. Aí, no final do jubileu, o Papa escreveu para a gente, olha, eu quero que vocês fiquem para o resto da vida, mas vocês têm que falar com o bispo tem que aceitar, é claro, e vocês têm que ficar à disposição de onde os bispos pedirem na sua língua. Ok. Falei com meu bispo aceitou, escrevi para o Vaticano, está certo, eu continuo e tal. Então, na época, deu uma diminuída. Era 1.000, foi para uns 700 missionários, assim, deu uma diminuída naquele ano, né? Ok. Aí passou 1 ano, ninguém falou mais nada. Eu falei, bom, esqueceram, né? Como muita coisa no mundo, às vezes, se esquece e deixa para trás. Aí, no segundo ano, veio um convite de Ars, na França, para eu trabalhar lá. Falei, eu posso ir, eu me coloquei à disposição, não era brincadeira, né? Eu posso ir, mas eu não sei falar francês, eu sei um pouquinho de francês para ler, alguma coisa assim e tal. E aí me disseram, não, venha, que nós estamos precisando muito de um padre aqui em Ars, e a gente dá um curso de francês. Aí eu fui para Ars, fiz toda a documentação, cheguei lá, me deram um curso de 1 semana de francês. Uma semana não é suficiente para nada. Me puseram confessar e atender e rezar missa. E eu fui capengando daqui e dali, sabe? Assim, rezando missa, meio que tropeçando as palavras, atendendo confissão, mas com medo de falar alguma bobagem, usar uma expressão, sei lá, que não se pode, sei lá, né? Estrangeiro que não conhece a língua. E aí fiquei lá 3 anos, fui aprendendo francês, fui melhorando e tal, fui aprendendo francês. E aí depois o Santuário de Lourdes, o reitor, precisava de um padre que falasse português em Lourdes, me mandou chamar. Descobriu por um amigo, não sei quem e tal, que tinha um padre brasileiro em Ars, mandou chamar. Fui lá conversar com ele, falei, o senhor quer alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa? Precisa que eu dê uma conferência, faça alguma coisa, venha, sei lá, trabalhar 15 dias, alguma coisa assim, imaginei. Ele falou, não, eu quero que você venha aqui. Mas meu francês é ruim ainda e tudo. Não, você fala francês suficiente. E eu não quero que você trabalhe em francês, eu quero que você trabalhe em português. Aí eu, mas eu não sei e tal, meu bispo. Não, isso eu faço, pode deixar que eu faço. Fez a tratativa burocrática toda. Quando eu vi, eu tava mudando para Lourdes. Cheguei em Lourdes no dia que o reitor foi embora e veio outro. Cheguei no dia do reitor novo. Chegamos no mesmo dia, exatamente. E estou trabalhando lá até agora. Quer dizer, como foi meio pitoresca a minha nomeação para Missionário da Misericórdia, acabou sendo meio estranha também a minha vinda para a França. Não esperava, acabei vindo. Bom.
E como que é essa experiência, padre, de estar ali aos pés de Nossa Senhora de Lourdes?
Olha, é uma experiência, é de um privilégio danado, né? Primeiro, vir para Ars. Ars é uma cidade pequenininha, 1.200 habitantes. Tá? Ela cresceu muito, porque na época do Santo Cura tinha 200 habitantes. Bom, ela cresceu de 200 para 1.200, cresceu muito. Mas continua sendo uma cidade pequenininha, perdida. Né? Mas eu fiz muitas amizades lá em Ars. Como era pequeno, as irmãs me ajudavam, os padres me ajudavam e eu fiz bastante coisa. E, na época, eu também trabalhava em espanhol, como eu falo um pouco de espanhol. Então, todas as confissões que vinham da América Latina, eu atendia. Aí, depois, já era um privilégio estar ali, né? Já era um privilégio. Aprendi muita coisa lá, pude estudar diretamente nas fontes, no arquivo. Copiei muito do arquivo lá, o arquivista me deixou, eu peguei muita coisa para estudar e tal. Coisas direto lá do cura e tal. Tive acesso à biblioteca e tal. Depois fui parar em Lourdes, que é outro privilégio. É outro privilégio. Mas em Lourdes, muita gente acessa a gente pedindo para rezar por alguma doença. Então, estar em Lourdes é ser intercessora, rezar lá na gruta por muita gente. Mas também lá tem umas coisas que acontecem que só em Lourdes, tanto milagre físico como milagre espiritual. Muita gente chega em Lourdes, porque o francês já não é mais um povo católico, como era antigamente. Hoje em dia, católico de IBGE, né? Então, muita gente chega em Lourdes trazendo, sei lá, a avó, a tia que está morrendo, o vô que está morrendo e tal. E meio de chofer, meio de motorista e tal. E aí, lá, essa pessoa que veio de acompanhante, às vezes, se encontra com Deus. Vai parar na capela da confissão, chega lá para mim e fala, padre, não sei o que aconteceu, mas eu me converti aqui em Lourdes. E aí deposita 30 anos de vida, 40 anos de vida, aquelas confissões que tem dia que quem chora é o padre.
É mesmo? Padre?
Quem chora é o padre. Graças a Deus, em Lourdes, o confessionário tem uma caixinha de lenço lá do penitente e uma caixinha de lenço lá do padre. E não é só comigo, não, hein? Eu conversei já com outros colegas, né? Latino-americanos, alemães...
Padre, mas chora de desespero dos pecados ou de
emoção? Não, chora de emoção, de ver a experiência da pessoa que não tinha nem fé. Chegou lá, em algum momento Nossa Senhora tocou essa pessoa, a pessoa começa a acreditar, pede perdão, vai na capela se confessar, 30 anos. Eu cheguei a atender uma confissão que fazia 50 anos que a pessoa não confessava, uma vida inteira. Não vou falar, claro, nada dessa confissão. Mas, assim, uma pessoa chegar e depositar 50 anos no seu colo, você fica emocionado. Não é assim todo dia. Não é aquela confissão que a pessoa chega, faz uma semana que eu não me confesso, fala um pecadinho ou outro, aquela coisa assim. Não, às vezes tem coisa grave. E você vê que Nossa Senhora, às vezes, pega o cara pelo colarinho. Vem cá, rapaz, ou vem cá, moça. Né? Pessoa que estava afastada completamente de Deus, passa por Lourdes por bobeira, vamos dizer assim,
por acaso,
para tirar uma foto, passa às vezes porque está numa estação de esqui, ali perto tem estação de esqui, às vezes não está dando neve suficiente, ou aquele dia está meio ruim e tal. Vou passar em Lourdes, fazer uma visita ali. E o cara se converte. Nossa Senhora faz das suas, viu? Ela tem os seus métodos.
Ela é danada.
Ela é danada, ela tem os seus métodos. Pega ele, Nossa Senhora. E ali a gente vê essas coisas, sabe? Você vê cura física também, gente que...
Nossa, a ponto de se emocionar, então, padre.
Sim, sim. Tem muito.
Mesmo?
Tem confissão assim. Tem dia... As confissões em Lourdes são pesadas, sabe? Você sai... Você faz 2 horas de confissão em Lourdes lá, mas depois você tem que se tomar uma água, rezar um terço, andar um pouco, porque tem muita coisa pesada que as pessoas confessam. Tem hora que o confessor não aguenta, sabe? Tem hora que mexe com o interior do confessor.
Padre, a gente sabe o Papa Francisco, né? Ele tem esse pedido especial que é perdoar sempre. Esse é um pedido que o Papa faz a todos os confessores. O senhor obedece o Papa Francisco?
Olha, a gente faz de tudo. E essa foi uma das primeiras falas do Papa Francisco quando a gente veio fazer formação aqui. Ele disse assim, ache um jeito de perdoar essa pessoa que está na sua frente. Porque se ela já está na sua frente, se ela chegou ali para confessar, de alguma maneira, ela está arrependida. Então, a gente tem isso. E, de vez em quando, tem pecado muito grave, muita coisa e tal. E às vezes, a gente tem que ficar emocionado mesmo, porque as pessoas pedem. E eu acho que elas têm o direito de... Se ela tá ali, de, naquele momento, ser perdoada. Se ela vai repetir o pecado... Bom, quem de nós já não repetiu o mesmo pecado? Quem de nós já não caiu num pecado antigo? Né? A gente não tem direito de julgar a pessoa. E também não tem o direito de ser rígido. Eu aprendi com o Papa Francisco isso, sabe? A rigidez de muitos confessores, que a gente sabe que tem confessor rígido, que não perdoa, que nega a absolvição e tudo tal. A rigidez joga a favor do demônio. A rigidez não ajuda a evangelização. Também não é assim, a gente vai simplesmente jogar pérola aos porcos. Mas a gente precisa tratar aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa adulta que precisa de orientação e que precisa de tempo, porque ninguém se cura. Ninguém se cura de uma hora para outra. Vê o Papa Francisco, teve um problema de pulmão, vai precisar ficar 2 meses de recuperação. Os nossos pecados também são assim. Às vezes a gente precisa de tempo para se recuperar. Né? E a Eucaristia é o remédio, para mim, ela é o remédio que nos ajuda a nos curar. Então, negar a Eucaristia para uma pessoa é negar que essa pessoa possa se converter no fim. Porque ela nunca vai sair daquele pecado, daquela dificuldade que ela tem, se ela não tiver a força de Deus. E a força de Deus vem da palavra de Deus e da Eucaristia. Senão, não tem jeito.
Padre, desculpa a ignorância, eu estou ouvindo o senhor falar de pecado grave e tal. A gente sabe que tem assim, categorias, né? O senhor pode falar qual que é o nível mais baixo de pecado e o que seria um pecado grave?
Bom, Antigamente o pessoal falava de pecado leve e mortal, né? Teoricamente, o pecado mortal mata a vida da alma, a vida cristã. Então, esse é um pecado que a gente não deveria comungar com o pecado mortal. Tá? O pecado leve, é aquele que, sei lá, você prejudicou a si mesmo, ao outro, ou mesmo a Deus, mas não é uma coisa tão complicada assim. Então, alguns, por exemplo, os pecados mais cotidianos, aquelas coisinhas que a gente às vezes faz no dia a dia, o padre já começa a missa dando perdão. O ato penitencial da missa, que a gente começa, confessa a Deus todo mundo, o padre termina dando perdão para a assembleia inteira, até para ele. É o único caso que o padre dá o perdão para si mesmo. O padre não pode se confessar.
E esses pecados seriam tipo fofoca, intriga?
Coisas que você faz sem tanta matéria, que para ser pecado grave você precisa ter. Matéria grave. Então tem que atingir uma pessoa numa coisa importante. Tá? Matéria grave. Depois você tem que ter conhecimento de que aquilo é pecado. Né? Você tem que saber que você está fazendo um pecado. Eu vou atirar numa pessoa. Eu sei que eu posso matar essa pessoa. Isso é pecado. Né? E eu tenho que querer fazer isso. Então, matéria, conhecimento e vontade. Sem essas três coisas juntas, o pecado nunca vai ser mortal. Então, eu comprei uma arma, eu vou atirar numa pessoa, eu sei que eu posso matar ela, eu tô consciente disso. Isso é um pecado mortal. Mesmo que você não matou a pessoa, mas essa tentativa é um pecado mortal. Tá? Agora, se acontecer um acidente, por exemplo, você está, sei lá, manipulando uma arma, sei lá, se o cara é militar, alguma coisa assim, e disparou a arma, pegou numa pessoa, isso não é pecado. Porque não teve vontade de fazer. Não teve intenção. Né? O pecado para ser mortal tem que ter as três coisas juntas. Outras coisas, se ele tiver uma e não tiver outra, ele é menos grave ou até quase nulo, até venial. Né? Então, esses pecados mortais, a gente precisa de confissão. Existem alguns pecados mortais que são reservados ao bispo.
Que seria o aborto, né?
O aborto era reservado ao bispo, o Papa liberou. O Papa Francisco liberou para todos os padres. Mas tem outros, agora eu não me... Minha especialidade não é direito canônico, não lembro, mas o bispo pode absolver. Tem alguns que nem o bispo. Por exemplo, profanação da Eucaristia. Uma pessoa que rouba uma hóstia na missa. Foi lá, fez de conta que comungou, roubou uma hóstia consagrada, levou para fazer um ato de magia negra, uma coisa assim, sei lá. Né? Então, esse pecado é reservado ao Papa. Profanação de hóstia. Tá? Ela fez isso de vontade, porque queria, sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, esse pecado eu posso absolver. Né? Tem coisas assim, são pecados. Absolvição de cúmplice. Um padre, por exemplo, que tem uma relação sexual com um homem ou com uma mulher e que atende a confissão daquela pessoa que ele teve relação sexual. Esse padre está excomungado. Entendeu? O padre está excomungado. Porque ele não pode fazer isso. Não pode dar o perdão para um cúmplice. Né? Um padre, por exemplo, que revelou segredo de confissão. Falou de uma confissão em público, sei lá, para alguém, e dava para saber quem era essa pessoa. Né? Esse padre está excomungado. Isso vai precisar de um missionário da misericórdia. Entendeu? Então, existe graduação de pecado. Pecado mais leve, que são, às vezes, involuntários, a gente faz em alguma situação, mas nem quis fazer, não quis prejudicar e tal. Pecado grave, que é aquele que eu fiz, eu sei, eu quis. E alguns pecados muito graves, que são reservados ao Papa. Profanação da Eucaristia, absolvição de cúmplice. Violência contra o Papa. aquele senhor que atentou contra João Paulo II, aquele árabe, né? Aquele senhor lá, que era um muçulmano. Depois o Papa o absolveu, deu perdão e tal. Só o Papa podia dar o perdão para esse homem. Então agora o Francisco distribui para os missionários da misericórdia.
Então vamos falar um pouquinho do Papa Francisco.
Gosto muito dele.
Está infelizmente acabando, padre, mas se como o senhor está em Lourdes, o Papa passou por essa aprovação tão forte, um mês de internação, 38 dias de internação, graças a Deus ele está de volta, correu risco de morrer.
Eu vi.
Como que isso incidiu em Lourdes, como isso chegou em Lourdes, o senhor que está ali, enfim, Papa, saúde, o que, que a gente tira de tudo isso?
Olha, em Lourdes nós rezamos todas as missas e todos os terços na intenção do Papa, na recuperação dele. Primeiro que Lourdes tem o carisma, vamos dizer assim, de rezar pelos doentes. Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos médicos, dos enfermos, essa coisa toda. Depois que eu pessoalmente andei rezando o terço e fazendo penitência pelo Papa, porque sou mais ligado a ele e tudo e tal, e fiquei muito emocionado aquele dia que falaram que ele tinha engasgado, que ele tinha... Falei, meu Deus do céu, fui no sacrário, mas eu chorei tanto. Falei assim, ele vai morrer nesse dia. Hoje, se ele continuar assim, ele morre. E, de fato, depois saiu os médicos dizendo que aquele dia eles pensaram até em deixar ele morrer, estava sofrendo muito, né? Então, foi difícil para todos nós. Agora, eu até trouxe um presentinho para ele. O santuário vai dar para ele uma estátua Nossa Senhora de Lourdes, autêntica e tudo, e um cartão dos padres que nós assinamos todos. Eu vou entregar na Casa Santa Marta, espero que eles passem para ele, para o Papa, 3 vidrinhos de água de Lourdes e a estatuetinha, para assegurar para ele a nossa solidariedade. Nós continuamos a rezar pelo Papa, né? Rezamos por ele. Agora, em Lourdes, todo mundo estava rezando por ele. Não tem jeito. É o que a gente podia fazer, porque nós não somos médicos, não estamos aqui, né? Então, o jeito é segurar na oração. E foi o que acho que valeu, porque se os médicos tivessem deixado ele para trás, nós estaríamos hoje com um conclave novo, eu acho. Graças a Deus, não. Graças a Deus, ele está ali se recuperando.
Padre, muito obrigada. O domingo agora é o jubileu, então que sejam... um tempo frutuoso para todos vocês. Eu agradeço imensamente a sua visita e estaremos acompanhando, então, esse jubileu.
Obrigado, Bianca. Obrigado ao Vatican News. Obrigado a todos vocês que me escutaram. Desculpa, eu às vezes falo demais. Padre, você não pode dar um microfone, viu? A gente fala demais.
Obrigada.
Deus abençoe a todos vocês.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!